Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal? A gente tá aqui iniciando mais um podcast. A gente deu uma sumida aí, né? Mas foi por conta de planejamento pro próprio JR.
Foi por bem, foi por bem.
Foi por bem, eu espero. Mas foi.
Vai ser por bem.
A gente tá aqui, eu, que sou o Ricardo.
Eu sou o Lucas.
Ele já se apresentou, né?
É, eu sou o Lucas. É, e é isso aí mesmo.
Nossa.
É de Paula, agora todo mundo conhece. Design, é só falar que é de Paula, todo mundo conhece.
É, fala de Paula é melhor que o Lucas, né?
Eu quero ser de Paula, pro nome.
É, Lucas ninguém faz ideia.
Lucas ninguém conhece.
Lucas tem uns 1 milhão.
É, ser de Paula, Paula é só um.
Então, galera, a gente, já de início, já vamos adiantar essa parte, né? Já vamos agradecer primeiramente as pessoas que são, graças a elas, que a gente está conseguindo fazer esse conteúdo, esse podcast, que são não só os nossos patrocinadores, mas
nossos
também
amigos.
Nossos amigos, né? Pessoas muito próximas. E quem vai puxar aí nossos patrocinadores é o de Paula.
Eu quero agradecer a toda essa gente bonita da Max Pro Engenharia e Tecnologia, da RC Company, que já tem novidade da RC Company, da HN Suplementos, do canal do nosso querido Almeida, Multiplica FC, e da Você Online, produção e streamer do nosso querido Cadinho, que faz edição dos nossos vídeos e faz a porra toda pra nós. Agradeço imensamente esse cara lindo, maravilhoso.
Então, essa qualidade, tanto do áudio quanto da edição, é graças a Você Online, né? Que é o Cadinho, Ricardo, mais conhecido como Cadinho. É um pouco inveja, meu nome. Mais conhecido como Cadinho.
Verdade.
E a Max Pro que tá cedendo espaço aqui pra gente e o material também, né? Pra gente produzir. Então, galera, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o lockdown imposto. Que foi imposto, né? Não é uma opção aderir ou não, pelo nosso governador. E nada melhor que isso que alguém da Sebrae. É a Sebrae que ajuda tanto nossos empreendedores, e tanto jovens quanto mais velhos, nesse início e também de qualquer outra forma, na melhor forma que eles conseguirem. A gente tá aqui com um deles, que é o Bruno. Bruno, a gente quer saber, cara, como é a sua história, de onde você é, se faça a biografia aí pro pessoal.
É, pessoal, como disse o Lucas aí, e juntamente o Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Costa, eu trabalho aí no Sebrae há 5 anos, sou de Salinas, administrador de formação e também empreendedor. Foi uma ideia que surgiu aí durante o primeiro lockdown, de montar um negócio. Então foi quando a gente decidiu testar o que a gente costuma orientar aí no dia a dia para os empresários que buscam atendimento no Sebrae. A empresa está de pé até hoje. É uma empresa que iniciou com delivery e permaneceu, né? A gente espera, talvez, futuramente, ir para o presencial. Vamos ver o que está aguardando aí.
Qual a empresa que é?
A Embaixador dos Doces. Já acompanha aí, pessoal. Segue lá a gente no Instagram. Sempre tem novidades, produtos top pra vocês experimentarem.
Eu quero experimentar, hein?
Outra, né? Como é que é aquele papo lá? Nós tá esperando chegar aqui.
Eu tô esperando chegar pelo menos um docinho.
Quanto tempo falou que chegava?
Uns 15 minutinhos daí.
É verdade.
Qualquer dia desses aí, quem sabe chega um brinde aqui pra vocês.
Um dia, já vou bater na mesa, ó. Um dia a gente consegue um patrocínio ao vivo. Você vai ver.
Exatamente.
Segura, segura.
Um dia vem um patrocínio de doce.
Mas eu, Bruno, já mostrando a eficácia, a eficiência da Sebrae, né? Abriu um empreendimento na pandemia, durante um lockdown. Tá aberto até hoje e, se Deus quiser, vai continuar crescendo.
É o que o pessoal costuma dizer, né? Um velho ditado: enquanto alguns choram, tem outros vendendo lenços. Então, essa pandemia, ela trouxe uma oportunidade para muitas empresas. A gente entende, claro, que teve várias empresas que estão até hoje passando por dificuldades e algumas não sobreviveram, mas tem várias empresas que se destacaram aí no mercado durante esse período.
É como no mercado de investimento, né? Quando a bolsa cai, então, época de crise.
Tem um cara de boa porque vai lá e ganha, um cara de que perde dinheiro.
Exatamente.
Vai depender muito da sua qualificação. Que nem vai muito da preparação da empresa. Tem muita empresa que não tá preparada para um lockdown, mas já tá meio ali, se acontecer alguma coisa, eu tenho um plano B. E quando aconteceu, tem muitas empresas que não tinha, que foi quando começou a passar a dificuldade, a necessidade e etc.
A maioria do brasileiro não planeja, né, velho?
Não planeja, vai tudo na doida.
Não planeja, né? Isso é louco, tipo, não tem um roteiro específico. Geralmente vai realmente na doida.
É porque vai já contando com as melhores opções. Já vai contando com as melhores opções. Aí quando começa a dar um pouquinho de ruim, já piora. Aí quando vem um ruimzão.
Porque já é pior.
Aí quando vem um ruimzão, que nem deu lockdown, o povo, puta, eu não pensei que é que eu ia fazer nisso agora?
É algo que as empresas não esperavam, né, Lucas? Sim. Pegou muita gente de surpresa. Não só as empresas, mas as pessoas também. Muita gente ficou desempregada aí.
Sim.
Muita gente teve que empreender por necessidade, sim, porque perdeu o emprego, então não tinha outra fonte de renda.
E não é falando que foi uma coisa ruim ou boa, mas tem várias pessoas que se descobriram e migraram para o mundo do empreendimento graças a isso. Tipo assim, as pessoas que não sentaram e choraram, falavam, não, ok, eu tô sem isso aqui, mas eu vou fazer acontecer isso. E tem grandes empresas que nem a sua, que cresceu, que surgiu dentro da pandemia e tá forte. É que nem você falou, tem pessoas que choram e outras que vendem lenço. Mas vai muito da sua preparação em relação a estar preparado para acontecer tudo de ruim e você continuar em pé e matando.
É isso aí, né, Lucas? É uma grande pequena empresa e muitas não estavam preparadas para esse segundo lockdown. Muitas não esperavam, né? Enquanto algumas já se prepararam melhor, porque perceberam que poderia ter uma segunda onda.
Sim.
Então isso vai muito de planejamento, que é o que faz com que a maioria das empresas não sobreviva nos primeiros 2 anos. É exatamente o que você falou. É deixar de planejar e ficar contando muitas vezes com a sorte, ou até mesmo esperar as coisas acontecerem. E somente depois que acontece que você vai pensar, o que é que eu vou fazer agora?
Sim. Claro que a gente não está falando que é culpa da empresa, o lockdown e tudo mais. A gente está dizendo que se o brasileiro não planeja.
É, não planeja. Não planeja, já é hábito.
Não quer dizer que alguém ia adivinhar que ia ter o lockdown, que, sim, ia vir o Covid e tudo mais. Mas as empresas mais bem planejadas estão melhores, sim, no mercado do que as que não planejaram nada.
Exatamente isso. Agora a gente está aí no segundo lockdown, né? Foi um lockdown que veio de cima para baixo e obrigou a maioria das empresas a fecharem. Somente os que é considerado essenciais que estão abertos. Foi algo que os prefeitos eles não puderam negociar. Então o que a gente tem que pensar agora? É estratégias para continuar vendendo e fazendo caixa, porque a empresa precisa funcionar. Talvez seja o momento da gente pensar não em ter grandes lucros, mas sim em fazer o negócio sobreviver, sim, a esse segundo lockdown, manter a empresa funcionando e depois, quando voltar, né, tiver a reabertura dos comércios, investir ainda mais e aumentar as vendas para reestruturar o negócio.
É porque o foco do podcast, né, falar sobre o lockdown. Porque o lockdown, hoje, eu pessoalmente, Ricardo, né, pessoalmente que vejo que tem duas opiniões polarizadas. São dois lados. Um que fala que é a favor da vida, outro que fala que é a favor da economia. E ambas as partes são opiniões. Não tem um meio termo. Até hoje ninguém conseguiu a melhor forma de tratar isso. Então a gente não tá aqui para falar sobre o lockdown em si, mas como enfrentar o problema. Que é o que às, sim, vezes muitas pessoas deixam de ganhar na vida de uma forma abrangente, que a pessoa foca no problema e não foca na solução. A gente tá aqui para falar da solução, de forma...
Solução, fala espanhol também.
Não sei, um espanhol muito louco aqui, né? Talvez um italiano, não sei. Mas a gente tá aqui focado na solução para você que é empreendedor ou quer começar a empreender, por que não começar a empreender lockdown? O Bruno começou, né? Então, Bruno, você quer falar sua opinião geral sobre o lockdown?
Tenho certeza que não existe um ponto certo, né? Existe um meio termo.
Sim.
A gente tem que pensar sempre que tanto na parte das pessoas quanto na parte das empresas também. Então, talvez ter medidas mais flexíveis seja o que os prefeitos devem buscar agora com o governador para fazer com que as empresas que são consideradas não essenciais voltem a funcionar. Talvez com medidas restritivas, com menos pessoas na loja. O que não pode é voltar, né, a fechar tudo ou até mesmo voltar a ter farra ou nenhum cuidado. Então, sim, é sempre buscar um meio termo.
E a gente está fazendo esse podcast aqui, só saiu o decreto do governador. A gente está aguardando o decreto aí do prefeito da nossa cidade. Mas vamos lá, né? Bruno, qual você acha aí que é uma empresa que ela foi pega de surpresa? Ela não esperava esse segundo lockdown. Como você acha que ela pode enfrentar esse lockdown?
O primeiro passo é colocar na ponta do lápis mesmo, é descobrir, né, quanto que você tem que pagar ainda esse mês, quanto que você já tem em caixa e já pensar em alternativas para você fazer caixa com os produtos que você possui, para você conseguir honrar seus compromissos e manter sua empresa sobrevivendo, talvez respirando ali por meio de aparelhos mesmo a empresa, e que depois ela vai correr atrás desse valor que ela deixou de vender durante esse período.
E minha dica também não é falando que vai acontecer outro, mas é se preparar para o pior novamente, porque já serve um exemplo. Aconteceu o pior, agora você não estava, a empresa não estava preparada, mas pode estar preparada para o próximo pior que acontecer. Para quando acontecer, você, a empresa em si não ser tão afetada. Porque quando você já está preparado para... Não é para um evento específico. Quando você está preparado para o pior, a viver com a empresa em situações extremas, em aspas, você consegue ser... Não é tão impactado enquanto quem é pego de surpresa.
Que empreender é isso, né? Empreender é você pular do prédio e construir o avião durante a queda. A gente aprendeu isso, o brasileiro aprendeu isso. Não precisa ser dessa forma e não deve ser. Mas o brasileiro aprendeu a ser assim... Fazer tudo de última hora, não planejar tanto. E as empresas que não planejaram estão passando sufoco, estão tendo que demitir funcionário, as moças estão tendo que fechar. Tem até uma historinha, cara, que é o do Pondé, eu lembrei que é agora.
De quem?
Do filósofo Luiz Felipe Pondé. Seu nome é Luiz Felipe Pondé, o seu final é Pondé.
Pondé?
Pondé. Que ele fala de um jardim, que uma brasileira foi pro exterior, chegou, viu uma casa bonita, um jardim bonito, uma casa bem grande. Chegou pra dona da casa e perguntou, quanto tempo você trata desse jardim pra ficar lindo desse jeito? Ela virou pra 700 anos.
Tá bom.
Só essa brincadeirinha.
É uma então, 20 geração.
Quer dizer que é exatamente isso. As gerações passadas veio preparando, todas contribuindo. Pra no final, tá o que tá hoje. Então, o brasileiro geralmente não tem muito isso, né? Não tem essa preparação toda. Ele quer muito no agora. Porque já quer estar com lucro, já quer estar.
Ele quer pegar semente, jogar água e já dá fruto.
Já tá dando fruto sem nenhum planejamento. E você, Bruno? Como no seu dia a dia, tanto como empresário, quanto na sua parte pessoal, como você tá lidando não só com o lockdown que tá ocorrendo agora, mas com a pandemia de forma geral?
Assim como muitas pessoas, pessoalmente eu trabalho em home office, né, durante esse período de lockdown, e o que acontece é a dificuldade para você conciliar a sua vida de trabalho enquanto você está dentro de casa. Então muitas vezes vai se misturar. Então a principal dica para ter outras pessoas que estão em home office é ter um lugar só para você, onde que você vai se isolar do restante da casa, é talvez acordar no mesmo horário de sempre, colocar uma roupa que você iria utilizar para trabalhar, é evitar utilizar a mesma roupa que você utilizaria dentro de casa, porque assim você cria um ambiente mais favorável para que você possa produzir e entregar algo para a empresa que você trabalha.
É porque quando você tem muitas pessoas que acham que isso não faz a diferença, mas faz. Quando você está, em aspas, preparado para o serviço, você acha como se você estivesse no serviço. Se não tiver como você estivesse dentro do serviço, você não vai agir como tal. Eu vou supor que, Ricardo trabalha na gráfica, ele vai pra gráfica com o uniforme dele todo dia, só que amanhã vai ter que trabalhar em casa. Se amanhã ele acordar e colocar o uniforme como se estivesse indo pra gráfica, e ele não colocar, creio eu que tem uma diferença.
É programar a mente, sim, né? Como se você realmente estivesse no seu local de trabalho.
Sim, exatamente.
Ou até mesmo, não é porque você tá de portas fechadas que você vai ir de bermuda, de camiseta. Sim. E com o uniforme padrão. Isso você já programa sua mente para entregar o que você precisa, sim, no final do dia.
É o subconsciente, né? Conta pra caramba. E o que o Lucas falou, cara, é perfeito. Eu em casa, cara, eu não consigo fazer muita coisa, não. Justamente por isso, que o celular tá à vista, a cama tá à vista, a cozinha, então tá tudo, que é o seu lazer, tá à vista. Você tem que meio que saber desligar isso. Eu trabalho não só na gráfica, mas eu também trabalho, entre aspas, no home office, que eu sou o cofundador da RC, Company, minha marca de roupa, junto com o Caio. E em casa realmente é muito difícil você concentrar, não é fácil.
É importante as empresas pensarem também que enquanto ela está funcionando lá, talvez por delivery, talvez o cliente dela também está em casa. E esse cliente, ele continua sendo cliente. Ele só está em um local diferente.
Exatamente.
Então, a pressão psicológica talvez seja muito grande. Talvez essa pessoa, esse seu cliente, ele pense assim, como que eu vou pagar as contas no final do mês? Será que eu vou receber meu salário? Então, a ansiedade tem aumentado bastante, sim, na vida das pessoas. A gente tem percebido isso nas pesquisas que são mostradas na internet, em jornais. Então, enquanto empreendedor, né, a maioria pode começar simplesmente, já que já está acontecendo, a conversar mais com seus clientes. Muitas vezes a gente só lembra daquele cliente ruim. aquele cliente que tá devendo. Então você tá lá, poxa, eu queria tanto que esse cliente me pagasse e ajudar a dar um fôlego agora durante o fechamento do comércio. E talvez esquece aquele ótimo cliente que sempre paga à vista, que tá lá todo mês no seu negócio. Então, não custa nada. Pega seu telefone, aproveita que tá fechado mesmo, liga para esse cliente, dá uma atenção para ele, pergunta como que ele está, fala que a sua empresa tá à disposição. Às vezes as pessoas, elas querem desabafar um pouco. Sim. Por estarem em casa, estarem convivendo talvez somente com pessoas da família, é importante ter esse contato. Então, é uma oportunidade para as empresas começarem a criar relacionamento com seus clientes, se aproximar mais dos clientes. E é algo de muito baixo custo e que é muito fácil fazer.
Sim. E eu acho isso perfeito, que é o quê? É o que mais é importante, a relação, a experiência. Quando você faz isso, quando você faz um pós-venda, quando você mostra para o seu cliente que você não queria só vender para ele, mas que realmente você queria passar uma coisa que vai resolver o problema dele, sai da robotização de todo mundo que é só vender e você se torna um amigo do cliente. Eu acho que no momento que você faz aquilo, é muito, muito, muito difícil o cara esquecer sua empresa ou seu produto.
Exatamente, Lucas. Pode ser que você não faça nenhuma venda nesse primeiro contato, mas algo que você pode ter certeza é que esse cliente, ele vai lembrar do nome, sim, da tua empresa.
Exatamente.
Então, quando ele precisar do produto que você vende, ele vai ir até você.
E a pessoa fica até mal se ela não comprar. Uma empresa me liga e eu vou e compro nela na concorrente, dá esse exemplo de Bruno, né? Me liga enquanto eu tô em casa, não querendo vender, só para saber como que eu tô mesmo. E nesse lockdown a gente fica muito sozinho, porque a gente fica preso dentro de casa. E eu vou e compro na concorrente, eu fico muito mal, cara. Então,
sim,
é uma forma também que no subconsciente da pessoa vai querer comprar.
Sim, eu fico assim que o Brasil é tão escasso, às vezes, de qualidade, de bons vendedores e boas empresas, que quando chega uma empresa fazendo, em aspas, o básico, eu fico mal em não comprar lá. Quando eu vejo um vendedor que me dá que não só me dá um boa tarde, mas que desenvolve uma conversa, que ele tá sendo meu amigo, se eu sentir vontade
ele quer ser o melhor.
Sim, que ele quer mostra que ele quer o melhor da gente. Quando eu for consumir qualquer produto, tenha lá, eu vou ficar mal se eu não comprar lá. Eu falo, não, eu tenho que comprar lá porque o cara é isso e aquilo, fica dentro do seu subconsciente automaticamente.
É o momento que as empresas, né, podem quebrar o padrão. Enquanto muitas, sim, estão ligando para oferecer produto, para oferecer serviço, enche o WhatsApp dos clientes de fotos de produto, sua empresa pode fazer diferente. Pode mostrar, sim, que se preocupa com o cliente. Então essa aí é uma oportunidade, que eu vejo como oportunidade de aproveitar, criar relacionamento e futuramente fazer vendas.
E as empresas do futuro são essas, cara, porque tem um estudo, tô lendo um livro muito bom, cara, que se chama Marketing. Eu sempre falo cara, né? Senhor.
É o de Pedro?
Não, é o Marketing 4.0. Pedro, eu já terminei. Pedro também é essencial. Que, na verdade, ambas falam a mesma coisa. Que essas são as empresas do futuro. O mercado hoje não está vertical, não está aquelas grandes empresas inalcançáveis que estão lá na frente. Hoje está muito mais horizontal, você tem N pessoas empreendendo e empresas pequenas tomando lugar de empresas grandes por causa da internet. Então, a forma de se diferenciar hoje, tirando o preço, que o preço eu não acho que é uma forma de se diferenciar, é uma forma mais prejudicial.
Sim.
Tirando o preço, é justamente esse contato, a identificação com o consumidor.
É o que é real, toca.
O que é real, toca.
É um excelente diferencial competitivo que as empresas podem desenvolver aí, né? Que realmente, como você disse, preço, ele nunca foi, ou até mesmo, se foi, foi há muito tempo atrás, um diferencial competitivo.
E prejudicial.
Sim.
Própria, na Casa Bahia, não? Qual não?
Acho que Ricardo
Eletro, né? Tinha aquelas propagandas direto na TV. Eu vi um documentário esses dias que muitas lojas fecharam justamente por isso, porque sempre tinha muita promoção, o pessoal ia, comprava lá, mas o lucro não voltava.
E outro, preço não segura nenhum cliente.
Porque quem vem por preço, volta.
Quem vem por preço, vai por preço. O que segura o cliente é a experiência, é o contato, é você mostrar que você não é...
A identificação.
É só uma empresa que tá querendo vender um produto, ou você vende uma história, você vende um propósito, ou vende algo que conecta com o cliente, automaticamente o preço vai ser a última preocupação do cliente. Ele vai estar querendo te ajudar naquela proposta, ele quer fazer participação, ele quer realmente se conectar, porque aquilo tocou ele, e ele fala, não, eu quero participar disso porque eu gostei. E o preço é a última das opções que a pessoa vai colocar na cabeça.
E no geral, é mais ou menos isso. Essa é a empresa do futuro. Se você não se diferenciar, não fugir dessa parte do preço, e nesse lockdown aí, nessa pandemia, você não conseguir se identificar com seu cliente, com virar realmente um amigo, você vai ficar para trás não só nesse período de pandemia, mas no futuro também.
Você vai se lascar, amigo.
Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Bruno, na sua visão, como empreendedor e também como por parte da Sebrae. Como muitos comércios estão à mercê do delivery, como que eu, comerciante, vou me diferenciar da maioria se eu só tenho o delivery no momento?
Então, hoje a maioria das empresas, elas estão no delivery, né? Então, com isso, para você se diferenciar, comece pelo atendimento. Hoje, quando o cliente ele envia uma mensagem para o seu negócio, ele quer ser respondido de forma imediata. E muitas vezes, se você demora aí 1 ou 2 minutos para responder,
acaba
já está enviando interrogação.
Sim, exatamente.
Às vezes, a mensagem nem foi entregue ainda e já está enviando mais interrogações ou até mesmo ligando, esperando que você pegue o telefone e responda a ele, né? Então, ele quer algo naquele momento, ele quer urgência. E muito importante é também ter alguém preparado para atender. Não só alguém que vai responder rápido, mas alguém que vai saber conversar com o cliente, dar atenção ao cliente. Então isso é muito importante.
E tudo é voltar ao ponto do primeiro tópico, de você saber se identificar com o cliente. Porque se você não faz isso, se você responde de forma automática, o cliente vai ali, faz seu pedido e se ele não gostar, ele não volta mais. Agora, a partir do momento que o atendente, o vendedor está te ajudando,
sim,
de verdade, a pessoa fica feliz e sempre volta a entrar em contato.
É ser rápido, né? E entender, sim, a necessidade do cliente, além de falar a língua dele.
Sim, exatamente. O que eu acho uma coisa interessante, que, né, a gente que é de cidade pequena, a gente tem esse privilégio é de ter dados a mais das pessoas. Isso na hora do delivery acho que é importante. Não, um exemplo, eu vou supor que eu tenho uma hamburgueria e Ricardo compra um hambúrguer. Só de eu chegar e entregar o hambúrguer para Ricardo, ok, eu fiz a venda rápida, foi um atendimento bom, mas eu vou supor que eu mando um bilhetinho lá dentro. Ricardo, muito obrigado por comprar com a gente. Se delicie com seu cheeseburger e não esqueça de marcar a gente no Insta, que a gente vai repostar. É uma coisa que o cliente vai se sentir especial, único, vai se sentir diferencial e não só para uma hamburgueria, mas qualquer delivery que você fazer, você pode adaptar uma diferenciação na entrega, entendeu?
Perfeito, Lucas. Não basta atendimento de qualidade, você responde rápido, entende o cliente, prepara o pedido dele e envia. Necessário uma entrega de qualidade.
Sim.
E o que você falou também é algo muito simples de ser feito e pode fazer toda a diferença. E pegando esse momento que a gente está agora também, entregar com todo o cuidado, seguindo, sim, todos os protocolos, né? Respeitando as regras do lockdown, as, sim, regras do delivery. Principalmente mostrando para o cliente que a empresa está tomando os cuidados. Talvez enviar numa embalagem mais protegida, ter um entregador que vai mostrar que tá com álcool em gel no momento da entrega.
E aquilo vai gerar uma confiança maior na empresa, do cliente na empresa.
Exatamente, você vai passar segurança para o seu,
sim,
cliente. E lembre também de mostrar que você está cumprindo esses protocolos, uhum, de segurança nos status, poste no Instagram,
sim,
porque assim o cliente ele vai ter mais confiança em fazer o pedido com você. Isso é essencial e foi muito bem colocado.
Sim.
É exatamente isso, né? E como o Lucas falou, cara, para você se diferenciar, você não precisa inventar a roda.
A roda já tá aí, né?
A roda já tá aí.
Eu sempre gosto de brincar, entregue mais do que você promete. Surpreenda o cliente.
Exatamente.
Isso que o Lucas falou é uma maneira de surpreender o cliente.
Sim.
Assim como mandar um brinde, talvez algo que ele não tá esperando. Não fale que você vai mandar, apenas envie. Já pensou se junto com o lanche, o bilhete de bom apetite, de uma boa noite, e talvez até desejando dias melhores, for um bis, uma balinha
e
um bombom, algo que ele não estava esperando, mas que vai ser a sobremesa pós-lanche.
Exatamente.
Pode até incentivar ele a postar uma foto,
sim,
marcar a empresa e, consequentemente, você traz visibilidade para o seu negócio.
Exatamente.
Geralmente o pessoal faz, né? Sempre recebe uma coisa diferente, posta. Ainda mais Salinas, o pessoal, cidade pequena, todo mundo quer ser visto.
É aquilo.
Então, recebe uma coisa diferente.
E tem hora que é um investimento baixo para a empresa, que vai proporcionar uma visibilidade e ao longo do tempo um lucro gigante. Só que o povo pensa que tem que fazer uma coisa melaborante. Minha língua é presa.
Coisa grande, coisa inventada, assim.
Tem que fazer algo grandioso pra empresa sair do lugar. Então, olha que coisinha simples que você mudar sua empresa já vai ter um resultado astronômico.
Exatamente. Então, um exemplo, não vou falar o nome, mas uma loja aqui de roupa que funciona delivery na cidade, que eu vi nos status, o pessoal postando, que ela mandou a roupa, um bilhetinho e uma balinha.
Não, você já ganha, velho.
Já ganhou a pessoa que precisa, sempre vai voltar ali.
Exatamente, Ricardo. E também, né, a gente tá numa época que as pessoas estão consumindo muito a rede social. Sim. Elas estão passando muito mais tempo na rede social. Então, se a sua empresa ela não tem condições de enviar algo para o cliente, mas você pode produzir conteúdo nas redes sociais que vai, de alguma maneira, acrescentar na vida do cliente. Seja uma dica, um passo a passo, que muitas empresas elas focam somente em postar produto, 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 produto nas suas redes. E esquecem de postar algo que vai, de alguma maneira, acrescentar no dia a dia da vida do cliente. Você colocou em uma loja de roupas, por exemplo, que mandou a balinha, perfeito. E o que ela pode estar fazendo também? Já que as pessoas estão em casa, vamos postar uma dica de como organizar o guarda-roupa, talvez dicas de moda. Chama alguém na cidade que entende bastante de moda, faz uma live no Instagram, convida, manda para todos os clientes. Então, com isso, você vai atrair novos seguidores pelo conteúdo e futuramente você vai lá e faz venda para essas pessoas.
Sim. Por exemplo, ao invés de você enviar no WhatsApp promoções do dia, por exemplo, você está com uma roupa, você está com promoção nela. Ao invés de você enviar a promoção no dia, você envia no WhatsApp uma dica de look.
Sim. Isso para mim é um grande diferencial, porque aqui na cidade a galera está muito monótona e rotineira. Você pode pegar 80% das empresas, toda vez que você vai lá na rede social, vai estar sempre oferecendo produto.
Sempre da mesma forma.
Sempre da mesma forma. E você pula, você nem quer ver, porque você sabe que é aquilo. Quando tem uma empresa que sempre tem uma coisa nova, você quer saber qual é a coisa nova de hoje, qual é o diferencial de hoje. Porque quando cai na rotina, você fala, não, vai ser sempre a mesma coisa, eu não quero. Aí você pode estar... É aquilo, o povo pensa que você tá lá mostrando o seu produto 24 horas, vai ficar na cabeça do cliente. Vai ficar na cabeça do cliente 2 dias. Depois o cliente vai ficar com raiva e vai criar um bloqueio automaticamente daquela empresa.
Fica chato todo dia. Você receber 10 fotos de lanche ou 10 fotos de roupa. Enquanto que se você envia pro seu cliente, pessoal, tem post novo lá, tem uma dica nova lá no Instagram, você faz algo que as empresas também não estão fazendo. Sim. E como o Ricardo falou mais cedo, não é reinventar a roda. Se você tem uma hamburgueria, muitas vezes o seu cliente ele segue a sua hamburgueria e não segue aquela hamburgueria gigante que posta comercial lá na TV.
Exatamente.
Mas você pode ir lá no Insta dessa hamburgueria gigante.
Pegar exemplos e utilizar.
Exatamente. Sim. Se adapta para o teu negócio, traga para a sua realidade. Se você tem uma loja de roupa, siga as lojas de roupas que são referências, as marcas que são referências, aprenda conteúdo e traga para o seu perfil. Sim. Porque muitas vezes o cliente ele segue apenas o seu perfil.
Só não copia. O que Bruno está falando é uma coisa, você copiar é outra completamente diferente.
É buscar inspiração, né, Ricardo?
Porque a partir do momento que você copia e a pessoa vê, vira uma cópia, né? Tal pessoa.
Você vê, se inspira e faz do seu jeito. Isso vai ser vai ser muito melhor do que você copiar.
Porque quando tem uma coisa inovadora, vamos usar o exemplo da região. Em Montes Claros, você traz a mesma coisa e coloca em Salinas, quando você vai em Montes Claros, quando você vai em Montes Claros e volta pra Salinas, você vê que, pô, mas tem Montes Claros a mesma coisa.
A mesma coisa.
O mesmo jeitinho.
Aí,
mas agora quando vem em Montes Claros,
faz o diferencial.
Modela pra cidade de Salinas. É outra coisa.
Você
hoje vai ver uma diferenciação. Porque não existe uma loja de roupa, não existe uma hamburgueria, existem várias. Então, você tem que saber se diferenciar. Vão ser conteúdos parecidos, mas o toquezinho, aquela coisa pequena, é o diferencial. É o que o próprio Lucas falou.
E gente, eu, tipo assim, não quero falar que nossa cidade é atrasada. Mas falar que muitas empresas da nossa cidade vivem no básico, assim. Faz o básico. E tem muitas empresas que vendem pra cacete usando o básico. Você imagina você pegando uma empresa que já faz o básico e vende de jeito, ela inovando, ela fazendo conteúdo, ela fazendo coisas diferentes, dá outro tchan. Aí tem, só que como a cidade é pequena, aí tem muitas horas que você não precisa fazer mais do que o básico pra tá sobrevivendo. Só que tem muita galera que bota isso sobreviver. Se você quer lucrar, quer ter lucro, quer ter um resultado bom, você tem que sair do casulo de sobreviver pro casulo de viver, que pra mim é o diferencial.
E vamos pra mais um tópico, que é o seguinte. Bruno, você, na sua visão, qual você acha que são as soluções para as lojas que estão fechadas pelo lockdown, mas que não possuem o delivery?
Para essas empresas, né, eu consigo perceber 3 soluções. A primeira, e é talvez a mais simples, é você fazer parceria com outras empresas que talvez possam fazer o serviço de delivery para você, principalmente se você é da área de alimentação ou até mesmo que não seja, a gente já tem aqui em Salinas dois aplicativos de delivery, é só dar uma pesquisada, que faz as entregas para você, para o seu negócio, e você encontra lá não somente área de alimentação, né, empresas do ramo de alimentação, tem também farmácias, cosméticos. Sim. Então, se você ainda não está em empresas, em aplicativos de delivery, talvez seja a hora de incluir. Sim. E muitas vezes as empresas elas pensam, poxa, mas vai ter a taxa. Eu vou pagar uma taxa para estar lá. Então, é só você formar o preço de venda certinho, sim, talvez aumentar um pouco o valor, né? Desse seja justo para você e para o seu cliente.
Sim, exatamente.
Mas hoje, para você oferecer o serviço de delivery, você não precisa ter o entregador, você não precisa ter uma moto. Pode ter alguém que faça isso para você. Sim. Uma empresa que intermedia isso para você. Ou até mesmo, né, um motoboy, um mototáxi está parado. Ou aquele seu amigo lá que tem uma moto. Então é uma forma de vocês fazerem uma parceria.
Sim.
Onde que os
perfeito.
Dois saem ganhando. É um ganha-ganha que a gente fala. Então onde que ele possa fazer essas entregas, levar o seu produto para o cliente e os dois saírem ganhando.
Alô, meus amigos, tem moto, já vou contratar vocês, viu? Tem baixinho aqui.
Já vou deixar porque... um blusão lá em casa.
Bom, então foi duas dicas aí, né? A gente teve aplicativo de delivery, tivemos o do amigo, do motoboy, que tem uma moto. E a terceira opção, que muita gente não tá atento aí, são os marketplaces. Hoje você consegue vender em sites de grandes lojas. Se você observar, e aí mostrando em pesquisas, Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, estão entre os sites que mais venderam. E é possível você cadastrar o seu produto nessas plataformas. Então, se você tem peças do vestuário, às vezes eletro, faz o teste. Pega 5 produtos que você vende muito, cadastre nessas plataformas e espera o resultado. É a maneira de você testar, talvez descobrir um novo mercado. Algo que as pessoas não acompanham, mas é que muita gente, inclusive próximo da gente, já vende nessas plataformas de marketplace.
É exatamente isso aí. E é um ponto que o Bruno tocou muito bom, cara. Que a pessoa tem medo de tentar, né? Tem medo de testar.
Tem medo de arriscar.
É, exatamente. Porque tem, entre aspas, um preconceito com ela mesmo, de ela ser de uma cidade pequena, de ser longe das grandes capitais, que não vai vender. E tem, isso é completamente ao contrário.
Sim.
Pode ser que
social.
Você descubra, né, que o seu negócio é vender online.
Sim.
Você só não tinha testado ainda. E futuramente, você deixe de vender em site, marketplace, e comece a vender no seu próprio site. Só que é algo que você pode começar aos poucos, igual a gente conversou aqui, com 5 produtos e colocando mais à medida que você for tendo saída, fazendo suas vendas. E o mais bacana é que já vem tudo pronto. O cliente faz a compra, o dinheiro vai cair na sua conta e você recebe todos os dados somente para ir lá nos correios e postar o produto.
E essa junção de duas empresas ou mais é a nova tendência de 2021. 2020, qual era a tendência? Era muito live.
Sim.
No Instagram. Está bem saturada a live no Instagram. Às vezes até um pouco mal vista, por já teve demais. E essa é uma das novas tendências de 2021. A própria junção de empresas, tanto questão logística quanto... questões do mesmo ramo, empresas do mesmo ramo se juntando, não por crise, mas para um auxiliar a outra.
Exatamente.
E tá dando muito certo.
É que tem muito público conciliado, que quando você junta duas empresas, é muito fácil um público comprar uma coisa de uma e comprar uma coisa de outra conjunta. E quando você faz uma propaganda, quando você consegue apresentar as duas de uma forma bem feita, dá muito certo.
Exatamente. Você vê que aquela... eles não estão... o pessoal, as empresas não estão tentando só lucrar e estão, às vezes, juntando para te ajudar, para entregar
exatamente.
Um serviço melhor, o cliente vai ver de forma melhor. Óbvio que tudo que a gente está falando que o cliente vai ver e tal, não é uma forma explícita, vai chegar e o cliente vai, pô, os caras juntou só para me ajudar. É uma forma no subconsciente do seu cliente. Ele não vai chegar pra você e vai falar essas coisas que a gente tá te falando, mas
sim.
No subconsciente dele...
Vai estar.
Você mesmo que tá ouvindo nosso podcast, pode parar agora, pensa as empresas que você geralmente compra e dá uma olhada se nenhuma delas fazem isso de forma subconsciente com você.
E se a gente fosse deixar aí duas dicas finais que pode ajudar o seu negócio, a primeira seria cadastrar sua empresa no Google, porque hoje, né, se a gente pegar o cliente, quando ele precisa do telefone, ele não vai mais naquela agenda, naquela lista de páginas amarelas. dela. Ele simplesmente vai no Google e pesquisa telefone empresa tal. Então, você já pesquisou se o telefone do seu negócio ele está disponível? O telefone está lá
é
disponível.
Muito rápido.
É o WhatsApp? Então, o primeiro passo é esse, né? Cadastre sua empresa no Google, é gratuito. É uma ferramenta que está aí para ajudar as empresas e ajudar o cliente a encontrar o contato do seu negócio.
Exatamente.
E é aquilo em questão de praticidade, que antigamente a gente queria o contato de empresa, a gente ficava ali minutos pegando o catálogo e olhando. Hoje você pode ter em questão de segundos. E se, às vezes, a empresa que o cliente quer está lá no catálogo e outra empresa está no Google, só que ele tem acesso a outra empresa em questão de segundos, ele não vai perder tempo procurando o catálogo.
Ele vai ligar porque quer encontrar o telefone primeiro. E a última dica aqui da noite, né? Ou do dia, se vocês estiverem ouvindo.
Ou da madrugada ou da tarde.
Exatamente. É o WhatsApp Business. Tem muitas empresas que ainda estão no WhatsApp tradicional, quando tem o WhatsApp Business, que é gratuito, e é um WhatsApp para negócios, onde que você consegue, inclusive, definir mensagem de saudação para o cliente. Então, muitas vezes, né, chega muitas mensagens ao mesmo tempo, já deixa uma mensagem de saudação, sim, que é automática, falando para o cliente que ele já vai ser atendido, sim, que você recebeu a mensagem.
Já dá para aparecer, né?
Isso, e já pergunta qual que é a necessidade dele, o que, que ele precisa. Então, você já adianta. Então, muitas vezes, você que está ouvindo aqui, você vai perceber que já enviou mensagem para algum negócio e recebeu essa mensagem automática. Sem falar, né, que é péssimo também algo que vem acontecendo, é que o cliente te liga ou te manda mensagem, às vezes tarde da noite ou no horário que sua empresa está fechada. Então, outro recurso é a mensagem de ausência, falando para o cliente que não está disponível e o horário de atendimento. Então, é a última ferramenta que a gente deixa aí de orientação para vocês. Então, não tem nenhum custo para fazer a instalação e vida que segue. Sucesso aí para a gente, para as empresas.
Gente, hoje eu achei o podcast muito, muito, muito recheado de conteúdo. Quem tá acompanhando até agora, dá para pegar muita coisa daqui. E o que Ricardo mencionou mais cedo, que é em questão do risco, velho, quero deixar para vocês que todo empreendimento bem sucedido teve que se dar ao luxo de ir pro risco. Que tem que arriscar, velho. Empreender é arriscar. A partir do momento que você quer ficar na sua zona de conforto, você não se arrisca, você não vai pra frente, você não vai crescer. E de início, pode dar medo, pode aparecer, não vai dar certo, mas se você não arriscar, não tem a possibilidade de dar certo mesmo.
E nunca espere o perfeito, mal imperfeito, porque ele nunca vai chegar.
É, faz do seu jeito mesmo que vai dar certo. Não espere a oportunidade perfeita, que tem muita gente que, quando chegar tal dia, quando isso acontecer comigo, eu pego e vou fazer. E outra pessoa que não esperou essa oportunidade, fez a mesma ideia que ela estava pensando, às vezes não tinha estrutura que ela tinha, mas só pelo fato dela ter arriscado e ter ido com a cara e a coragem, primeiro empreendimento dela deu certo e da outra pessoa ficou pra trás. Então tem muita gente que tem ideia foda na cabeça, mas tem medo de se arriscar e botar pra acontecer. Gente, bota pra acontecer. Quando vocês derem a luz de ir pro risco a primeira vez, vai dar um frio na barriga, vai dar medo. Mas depois que vocês veem como que é, você fala, velho, dá um friozinho na barriga, mas é gostoso, dá resultado. Então só experimenta o risco, vocês vão ver.
É testar, né, Lucas? Muitas vezes vocês estão aí com a ideia até melhor do que as que foi colocadas aqui e fica pensando, o que, é que as pessoas vão pensar?
Sim.
O que, é que as pessoas vão falar? Você nunca vai saber se você não testar. Então,
exatamente.
Bola pra frente, testa, coloca em prática e vê o resultado. Funcionou? Excelente, continua. Não deu tão certo assim quanto esperava? Tenta outra ideia, melhora. Empreender é testar. Não, sim, existe uma receita do sucesso. O negócio é trabalho duro.
Exatamente.
É buscar inovar, buscar fazer coisas diferentes e talvez fazer algo que as pessoas não estão fazendo. É aí que está o segredo do sucesso.
E como eu sempre digo, né, a solução do mundo está no cemitério. E a pessoa morre com o sonho dela, não tentou nem colocar em prática e talvez aquilo era uma forma dela ficar extremamente feliz com ela mesma e ter uma renda extremamente legal.
Imagina quantos Bill Gates tem no cemitério.
Exatamente. Bom, Bruno, considerações finais?
Pessoal, só agradecer aí pelo convite. Foi bacana demais estar aqui com vocês. Espero que tenha outros convites, falar de outros assuntos aí.
Vai ter.
Boquinha.
Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Independente do que você esteja fazendo agora, caminhando dentro do ônibus, do carro, na fila, mas que você está acompanhando a gente, você é empreendedor, pega todas as dicas que a gente passa, que às vezes você fala, ah, é um conteúdo de uma hora, 50 minutos, mas tem muita coisa que vai agregar positivamente na vida de cada empreendedor. Ou se você não é empreendedor, mas sonha com isso, quer começar, vai, pega todas as dicas também que vai ser aplicável pra você no futuro. Então, gente, queria agradecer todo mundo, queria falar que a gente deu uma sumida, mas a gente voltou mais forte que nunca. E bola pra frente.
Exatamente. E agradecer já o pessoal que ajuda a gente sempre aqui, né? Eu tinha esquecido também, cara, do Gustavo. O Gustavo que faz a manutenção do nosso site lá. Inclusive, falou que vai ter.
Alô, Gustavo!
Manutenção aí que vai ficar melhor ainda no nosso site, viu? Vai ficar mais prático ainda. Então, aguardem aí. Agradecer a Max Pro, em Engenharia e Tecnologia, que tá cedendo espaço aqui pra gente. A gente fez o podcast. A RC Company, que é a minha marca pessoal de roupas, junto com o Caio. Que daqui aí menos de um mês já vai ser lançada.
Eu quero a blusa, hein?
A HN Suplemento.
Ou lojinha boa, gente.
É, rapaz, se você quer crescer, se você quer ter um corpo legal, você precisa de uma alimentação legal. Não tem outra forma, além dos treinos, né? Então aí a HN Suplemento, sempre com as melhores suplementações do mercado. A Multiplica FC, canal nosso querido Almeidinha, também nos ajuda demais aqui. E a Você Online Produções e Streaming, que é do nosso amigo Cadinho, mas Ricardo, né? Invejoso, safado, que faz a edição dos nossos podcasts aí. E no geral é isso, agradecer Bruno, a presença de Bruno, né? Que veio de muita boa vontade pra fazer esse podcast com a gente. E nosso querido amigo Luquinhas também.
Olha eu aí, ó.
Cofundador
de Paula.
Do JE. E toda a galera do JE, tá vindo novidades aí no JE, viu?
Alô, galera do JE, aquele abraço.
É nóis. E isso aí, valeu. Até.
Boa noite, valeu!